Bom dia, Rio. Boa tarde, Berlim. Tá começando mais um ponte aérea. Um pouco rouca, um pouco com sono, porque tá de dia aqui, mas tudo bem.
Isso.
Fala, Bruna.
Sim, o Ponte Aéreo é um podcast, uma conexão direta entre o Brasil e a Alemanha para falar sobre internet, pessoas, viagens e tudo mais que a gente achar de interessante.
Isso aí. Eu sou Amanda e eu sou carioca, tô aqui no Rio, né? Como vocês sabem. Virginiana com ascendente em gêmeos, e é isso. De Berlim temos Bruninha. Fala, Bo. A
Então, sou a
louca.
Bruna, eu tenho 31 anos, sou designer, tô aqui em Berlim há quase 6, leonina, enfim, sou bem leonina, mas também bem sagitariana, basicamente é isso.
A gente se divertiu no primeiro episódio, né? Tem quase um mês que a gente fez. A gente
Verdade.
estava no momento de Mercúrio retrógrado, mas eu acho que foi muito legal. E, enfim, estamos aqui para o segundo episódio.
Sim, esse segundo episódio para mim vai ser muito especial porque vai ser o primeiro que a gente fala assim com um tema estruturadinho, né? E a gente vai falar sobre os stories do Instagram, porque é uma coisa que eu e a Mandy a gente tem falado muito sobre, a gente tem falado muito sobre filtros e nós duas somos muito fascinadas com todo esse burburinho e toda essa mudança de comportamento que rola na nossa sociedade, depois que os stories entraram na nossa vida e a gente não consegue mais viver sem eles, né?
Sim, mas antes vamos fazer um momento jabá. A gente já tem rede social agora. Qual
Sim.
que é o nosso arroba, amiga? Como é que é mesmo? Fala para eles.
Vou falar para os nossos milhões de ouvintes. Então, você pode encontrar a gente no Instagram, é @ponteaereapod. Tá super bonitinho, não tem muita coisa ainda, mas enfim, vamos bombar lá também. A gente vai botar até nos stories, né? Falando dos stories, vamos botar super snackable content. Acho que nessa hora eu tenho que fazer o disclaimer de
Tecla SAP.
novo. Isso, que esse podcast também você vai aprender muito inglês nele, porque como eu tô aqui em Berlim, eu falo inglês, né? Faz muito sentido estar na Alemanha e falar inglês. Mas sim, Berlim não é muito bem alemã, então todo mundo fala aqui inglês. Então, às vezes, tipo, vem inglês na minha cabeça. Então, sorry, galerinha, sorry.
É tecla SAP ou tecla Sasha, né? Não sei. Vamos entender.
Eu só quero usar a tecla Sasha agora, por favor. Eu amei. Mas
Boa.
enfim, sigam a gente no Instagram e também no Twitter. Twitter também é Ponte Aérea Pod. E também tem o nosso e-mail. A gente adoraria receber uns feedbacks. É ponteaereapod@gmail.com.
Então, para quem não assistiu o primeiro episódio, pode voltar
Ouviu?
uma casa e ouvir o primeiro episódio. A gente é amiga, a gente se conheceu na internet, olha só que loucura, 15 anos atrás. E assim, a gente começou, fez um blogzinho junto, inclusive, a gente não comentou, mas a gente fez um blogzinho de
Verdade.
moda. Era uma loucura. E isso, assim, realmente há uns 10 anos antes de a gente entrar no mercado de trabalho. E agora a gente tá aqui lidando com áudio, que para mim é super diferente, mas eu tô adorando. Porque, gente, não temos. Ninguém vê a gente, entendeu? É só aqui a vozinha.
Sim. Para mim é como se a gente estivesse num boteco, amiga, com uma cerveja, com
Isso,
uma
é verdade.
Brahma, ali numa cadeirinha de plástico, ali no Pé Sujo da Tijuca, entendeu? E aí a gente fica falando sobre várias coisas, e uma delas é tecnologia, cultura e essas coisas que a gente gosta de falar. Às vezes a gente fala de boy, de pegação, às vezes a gente fala, mas aqui nesse podcast, é um podcast sério, entendeu? Muito sério. Falamos sobre tecnologia. E hoje, como eu já disse, nós vamos falar sobre os stories. Yay!
Sim. É, então, aí a gente tá falando dos stories, né? E eu, às vezes, eu fui fazer pesquisa para esse podcast, fiquei pensando, gente, parece que eu já vivo assim a minha vida inteira, né? Desde que começou a internet, mas não. Os stories, eles foram lançados, olha só, em 2016. Então tem 3 anos, 16, 17, 18, 19, 4 anos, olha
Somos de humanas, temos orgulho de ser de humanas, entendeu?
que louca! Tem 4 anos que os stories começaram, e assim, bem leonino, tá? 2 de agosto. E é o que é maravilhoso, tá? Adorei saber essa informação, inclusive, que é de 2 de agosto, porque é realmente essa rede social, esse formato na rede social que, cara, ego, 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 a gente adora colocar nossa carinha lá. Quer dizer, eu não sei a gente, porque eu quase nunca coloquei minha carinha, pra ser bem sincera, eu tenho dificuldade. Mas adoro fazer uns stories diferenciados, entendeu? Com muito texto, muita imagem. Não sei como você quer fazer assim. Mas então, aí já são, cara, 500 milhões de usuários nos stories, assim. É muita coisa. E tem essa parada, né? Que os stories, tô muito carioca falando.
Gente, a gente é carioca, carioca
A gente é
Pride.
carioca, mas tô percebendo aqui, ó, o meu jeitinho. É muito louco, né? Porque os stories vieram do Snapchat. Então, assim, que loucura que isso aconteceu. Um momento de menino mimado, titio Mark, né? Que não conseguiu comprar uma empresa e resolveu disseminar essa cultura, essa linguagem, né? Tipo, de stories, diversos. Ele colocou os stories, esse formato de stories em todas as plataformas que ele tem, então, Instagram, Facebook, WhatsApp. E aí a gente agora aprendeu a usar isso, né? Tipo, é muita. A gente mudou todas as nossas percepções. E aí, tipo assim, só para fazer um rápido amandados para
Eu
vocês:
amo mandados.
78% dos usuários hoje no Instagram preferem assistir aos stories. Ou seja, não tem mais para ninguém. Tipo, se você quer produzir conteúdo hoje na rede social do Instagram, você tem que fazer stories, assim. E aí, tipo, 22% curte o feed. Caiu muito, é uma loucura, assim. Né? Tipo, mudou totalmente a nossa forma de usar o Instagram. E, cara, e a gente segue muita marca. 85% dos usuários seguem um perfil comercial, pelo menos. Então, assim, é coisa pra caramba, né? A gente, tipo, fica 4 horas por mês só no Instagram. Só assistindo gente nos stories. Pra mim, é minha mais nova TV. De vez em quando, eu até, sei lá, tô cozinhando. E aí ligo, coloco os stories, deixo rodar com propaganda tudo. Só vendo ali a situação, deixando ali aquela coisa acontecer. É muito louco.
Cara, é muito, muito legal várias coisas que você falou, Mandy, porque eu pensei em duas coisas, mais de duas, na verdade, mais três, mas principalmente de como eu falei no início, aliás, como que os stories acabaram modificando o nosso comportamento em relação a uma mídia social. Eu, como eu tenho esse background de comunicação visual, como uma designer de comunicação e tal, sou muito apaixonada por tudo que for ligado à imagem e às consequências na sociedade. Porque a imagem em si, como a gente vê toda hora, a visão é uma coisa que, sei lá, 90% das pessoas têm e tal, é uma questão do nosso dia a dia, que a gente banaliza a imagem em si. A gente normalmente não pensa, no impacto que as imagens têm na nossa vida. Eu tô falando isso porque, sei lá, pensa quantas vezes que desde surgiu os stories você não viu as pessoas mudarem a sua atitude, numa festa, alguma coisa assim.
Só
Tem um
para fazer um
exemplo.
story, né?
Sim, totalmente. Não só isso, mas tem um exemplo até comigo mesmo de que antes, como eu falei e tal, eu sou muito ligada a imagens, fotografia, amo tirar fotos e tal. Aliás, meu perfil é @spreadphotolove, é maravilhoso, me sigam lá.
Fotos lindíssimas, inclusive, que você postou essa
Sim,
semana, tá?
ai.
Realmente sigam.
Sim, obrigada, amiga, obrigada. O ego da Leonina agradece. Mas antes eu só tirava foto em horizontal. E eu lembro que nas minhas aulas de fotografia da PUC, que eu fiz PUC-Rio, sou PUCiana, mas não me odeiem. Eu lembro minha professora falando, tipo, não, ninguém tira foto vertical e tal. E, cara, agora todo mundo tira foto na vertical. O meu
É
olhar mudou
verdade.
de um jeito muito sutil, porque agora eu nem penso mais em fazer foto horizontal. E aí eu lembro que quando o Instagram chegou, eu fazia muita foto já enquadrada no quadrado, porque o Instagram por muito tempo no feed era só o quadradão. E agora eu só tô fazendo coisas no no vertical, porque aquilo eu já também não tô postado mais no feed tanto assim, e só stories, essa é uma coisa que eu já achei muito interessante de ter mudado, se você for ver outros fotógrafos e tal, tá todo mundo adaptando seu olhar pra ficar uma coisa mais vertical. Um outro exemplo é que você vê as pessoas andando na rua e do nada elas estão falando com seus celulares, com um puta sorriso no rosto, apontando assim e tal, pro celular. Você sabe que elas estão fazendo stories, você sabe que elas não são assim normalmente, ou então quando elas estão realmente, como eu falei, numa festa, estão exagerando e tal. Enfim, até quando você tá de férias, você vai tirar stories de várias coisas, você arruma direitinho, sei lá, ao invés de você tá com a canga cheia de areia, você vai limpa e tal, e dá uma produção, assim, no visual. Mas é isso, as pessoas estão mudando, né, a sua atitude. E eu acho muito legal, pelo menos eu sempre tô percebendo isso, assim, se eu tô de férias, eu tô vendo o que as pessoas estão fazendo, se eu tô na rua, eu também. Então, isso pra mim me intriga bastante. Que mais?
Eu acho incrível, Bruna. Inclusive, eu fico pensando, você falou da coisa da viagem, né? Cara, a última vez que eu viajei pra Europa... A louca. Que eu realmente fiz uma viagem grande, tá? Porque a gente conhece, a gente sabe o quê? Saudades do nosso ex, tá difícil aqui pra quem tá aqui. Não tinha stories, amiga. Não tinha. Era muito diferente, assim. Eu fico pensando realmente como é que seria. Eu acho que minha internet ia acabar muito mais rápido, né? Acho que a minha bateria, né? Se eu ficasse, que eu ia querer fazer, postar na hora. Porque ainda tem isso, né? Você posta na hora, é uma loucura. É realmente, assim, eu acho que... Pra galera da viagem mudou muito, né? Todo mundo quis se tornar um nômade digital, né? Com os stories, assim.
E não só isso, mas também essa coisa do influencer, né? Porque agora todo mundo e os stories... tá tendo um grande peso nisso, porque obviamente já tinha influencers com feed e tal, só que agora os influencers estão lucrando realmente muito com os stories, porque até dá pra fazer melhor todo o storytelling de um ad com os stories, muito melhor do que um feed. Então, se um cara tá falando com a câmera realmente pra você, fica muito mais... perto, né, íntimo, do que apenas próximo. Uma coisa do feed, sim. E aí tem toda essa coisa do personal branding, que sim, sim, tá todo mundo meio que querendo ser um influencer, mas se você não for um influencer de alto escalão, assim, diria, você tem, de algum jeito, uma influência entre os seus amigos. Então tem essa personal branding até entre o seu grupo de amigos. Então tem, de alguma maneira, esses pontos... de reconhecimento social, sabe o que eu tô falando?
Sei, hierarquia mesmo.
De algum jeito, ou então você ser conhecido pela pessoa que vai, faz coisas legais e sai e tal, e tudo isso, você é reconhecido pelos stories que você posta, e aí vem essa coisa de fazer, ter atitudes que você não teria geralmente, ou exacerbar alguma coisa, tentar fazer uma coisa parecer... muito mais legal do que era. E aí a gente entra até nessa coisa que eu acho muito perigosa, que é a saúde mental, né? Relacionada aos stories e aos Instagrams que a gente tá vendo aí, que tá acontecendo mais coisa aí com os jovens. Os jovens estão se deixando muito levar por essas fake attitudes. Aí o Tecla Sasha.
Tecla Sasha. Eu acho muito louco também que, de fato, tudo isso que você falou, assim, faz muito sentido. Os stories, eles chegaram num momento em que a rede social estava muito difundida, né? O Snapchat estava fazendo muito sucesso com esse formato de Snap Stories, que eles chamam. Só que era uma coisa muito super nichada, né? E dentro de uma galera mais nova e tal. E aí o Instagram trouxe isso pra eles. Falou que era só stories. E agora a gente nem lembra que antes o nome disso era Snap Story. Porque, né, é uma história que você fica passando, assim. E eu achei muito doido isso também. Porque é muito, sei lá, né, tipo, é Nescau ou Todinho, sabe?
Eu amo. É bolacha ou biscoito?
É Snap ou é Story? É Story, sabe? Tipo, virou Story. O Instagram ganhou. Ele conseguiu colocar esse feature totalmente. E esse modo, né, essa forma de produzir conteúdo, de socializar na internet, na rede social, que estava todo mundo usando, e cara, e teve uma puta adesão, e é isso. E aí, ao mesmo tempo, já estava no momento em que era muito comum para todos os usuários, assim, perfis normais, não precisava ser. Uma empresa, né, um perfil empresarial, para você ter noção dos seus dados, né? Quanto de engajamento, quantos likes, quantas pessoas visualizaram o seu conteúdo, quanto você está, tipo, chegando. E isso está muito próximo dos perfis pessoais agora, assim, e eu acho que teve um boom das pessoas saberem, quererem fazer e tal. Pô, quando, inclusive, assim, um parêntese, né? Sei lá, a gente fica aqui assistindo Multishow, Lollapalooza, levando influenciadores para fazer uma apresentação do festival, assim, só pelo YouTube. E eles estão o tempo inteiro falando de engajamento, eles estão ensinando para as pessoas, assim, como que você tem que fazer para viver a internet, engajar e bombar. E é o hit agora das crianças, né? Ser influenciadoras. As crianças querem ser influenciadoras. Então, tipo, a gente ficou viciada, né? Nessa cultura de informação e de engajar e de achar que vai poder ser o rei do Instagram, né? Eu tava lendo aqui, inclusive, um cara que eu descobri há pouquíssimo tempo, Carlinhos Maia. Ele era do Snapchat, ele fazia muito sucesso e aí ele conseguiu migrar e bombar muito. No Instagram, nos stories, com, enfim, formatos, coisas que o conteúdo que ele produz. E agora, tipo, o rei do Instagram, mas assim, não aparece pra minha bolha, descobri há pouco tempo. Não sabia que ele era uma pessoa assim conhecida, mas é, né? Então, que loucura, assim, essas pessoas que estão dominadas pelas redes sociais.
Sim, isso é muito louco, essa coisa de, tem um puta grande influencer para uma bolha e não chega para outra. Cara, isso é muito louco, porque você vê, antes as pessoas eram famosas, sei lá, pela TV, sabe? Quando a gente era criança, não, imagina, até alguns anos atrás. Agora tem esses influencers enormes, mas são dentro de bolhas. Isso também é muito interessante para mim. Eu conheço esse cara e conheci também por esses dias, porque na real, ele se envolveu numa treta porque ele é gay e ele foi super homofóbico de algum jeito.
Sim.
E aí, porque ele foi homofóbico, isso chegou na minha bolha, que é super pró, LGBTs e tal, e todas essas minorias. Mas uma coisa muito legal, antes que você estava falando dessa coisa de Snap, é Stories, é biscoito ou bolacha. Aliás, galera, é biscoito, tá? Só queria dizer isso.
É biscoito.
Né? Mas então essa coisa de meio quem que veio primeiro, ou sei lá, essa treta, mas o Facebook roubou ou não, o Instagram roubou ou não, porque só para ficar claro, quem não sabe, o Instagram foi comprado pelo Facebook, e aí o Mark, como a Amanda falou, quis comprar também o Snapchat, e aí o Snapchat não quis vender pro Mark, e aí o Mark realmente roubou todos esses features. Ele fala que não, né? Obviamente que vão falar que não, mas na real isso meio que tanto faz, sabe? Porque isso acontece muito, né? Isso acontece muito nesse mercado, principalmente das startups, não só startups, mas tipo Silicon Valley, todo esse mercado de, como fala, de tecnologia mesmo. O que que acontece? Se uma pessoa tem uma ideia inovativa, beleza, mas uma outra empresa pode pegar essa ideia ou core principles dessa ideia e melhorar.
O coração dessa ideia.
Tecla Sasha. E melhorar. E aí, quem tem a melhor execução da ideia, na real, é a empresa que tá aí para todo mundo, a que tem mais sucesso, né? E no caso, o que que aconteceu? O Instagram que acabou
Instagram bombou,
ganhando.
né?
Acabou ganhando. Porque tinha o Snap, que já era maravilhoso, a galera tava super engajada nele, só que aí veio os stories e melhorou mil vezes os snaps. Eu, como eu já falei também, não abro o Snapchat, não tenho no meu celular há muito tempo, na verdade. Então faz muito.
Também excluí.
Sim, né? Tá todo mundo excluindo. Então não sei o que que tá acontecendo, mas eu lembro que no início, ainda quando a gente tava em stories no Instagram, os stories já eram muito melhores do que o Snapchat. Então eu lembro que, por exemplo, dava pra você parar, e ainda dá, né, com o seu dedo, dá pra você parar e, tipo, ler uma coisa que tá no stories, ou ver melhor uma foto, alguma coisa assim. No Snapchat, você nunca pôde fazer isso, não sei se agora pode. E também nos stories, hoje em dia, cara, parece um UI muito simples, parece uma função muito simples, mas se você for parar pra pensar, que foi que, no caso que a gente fez, a gente parou pra pensar nos stories, meu, a gente começa a ver, não, mas sério, a gente começa a ver quantos níveis de interação que os stories têm para deixar as pessoas engajadas. Então, o que que a gente tem? Sei lá, tem, obviamente, os filtros maravilhosos, tem os stickers, tem os pools, tem...
Contagem regressiva.
Nossa,
agora,
maravilhoso.
Que é uma loucura essa contagem regressiva.
Aqui, tipo, fora tem música. Aqui fora tem música, que é maravilhoso. Né? É, sem falar que também dá pra... você compartilhar o que você está ouvindo no Spotify, o que você está vendo no Netflix. Então, assim, tem mil camadas de engajamento que deixam as pessoas totalmente viciadas. E é isso, né? As mídias sociais, elas são designed para te viciarem. E a gente
não,
deixa
e tem
isso
os aplicativos, né? Ainda, né? Porque eu sou viciada naquele Unfold pra fazer os stories bonitos, maravilhosos. Eu adoro.
Nossa, tem isso também. Tem todo um mercado paralelo que foi criado.
Paralelo.
Ah, mas é. Pra dar suporte aos stories. Tem esses. Como fala? Tem esses apps. Eu pago o Unfold.
Tem o Snow
eu não tenho, mas
desculpa.
Eu tenho. Como é que é o nome? Vou ver até aqui, gente. InShots.
Unfold?
InShots.
Ah, o InShots também tem.
Eu tenho pra Android, eu não sei, deve ter, com certeza tem pra iOS. Mas enfim, isso é muito interessante. Eu lembrei disso também do mercado paralelo, quando você começou a falar, ah, e se eu viajasse agora e ficasse fazendo muitos stories? Eu até pensei, gente, imagina o boom que isso tá dando também até nesses carregadores portáteis, sabe? Então, nessas pequenas coisinhas assim, que os stories, de um jeito ou de outro, acabaram dando um boom nesses pequenos mercados, de algum jeito. Eu acho isso tudo muito interessante. Ah, e Amanda, outra coisa que você estava falando, né? Vício, saúde mental. Acho que é uma boa a gente realmente começar a falar disso, porque é uma coisa que, ao mesmo tempo que eu sou muito... Caralho, os stories são fodas, porque eles são geniais, o jeito que é construído e tal, e todo mundo usa, e todo mundo se diverte. Tem esse outro lado, né, que sabemos muito bem, que como 90% da audiência dos stories é abaixo de 35 anos, ou seja, uma galera muito jovem usando os stories.
Verdade.
E como tem esse lado também, como a gente já falou aqui, que as pessoas acabam fingindo, né, ações e tal, para parecerem mais cool, obviamente que tem um problema muito grande de saúde mental, né, em volta desses stories. Ou seja, tem esse lado muito legal dos stories, que a gente ama, mas, cara, pra mim é um big issue esse saúde mental dos stories, que é um vício, né?
Grande problema. Eu vou fazer tecla SAP, tá? Sasha, tá, amiga?
Não, faça. As pessoas vão aprendendo inglês, entendeu? Acho que elas vão amar. Hashtag Leonina. Não vendo seus defeitos. Transformando tudo em boas coisas. Enfim.
Mas eu acho muito legal isso que você tava falando. Desculpa, amor.
Não, vai.
É que é isso, né? Os stories, eu ia falar os snaps. Olha só, eu tô querendo ir o quê? Pro pequeno. Gosto sempre do pequeno.
Do underdog.
Os stories, eles aumentaram, eles deixaram mais claros, né, essa pressão das redes sociais, eu acho, na minha cabeça, né? Eu acho que, assim, todo mundo já sabia da pressão das redes sociais, mas eu acho que os stories, pra mim, tipo, uou, sabe? Tipo, aumentou mesmo. E aí, é muito louco, né? Se a gente pensar que, recentemente, a gente teve o recorde... Não é stories, tá? Mas o recorde de visualização foi aquela foto do ovo, né? O ovo quebrou por causa da pressão da internet. Então, assim, o ovo... tava ali para alertar as pessoas sobre, de fato, na verdade era uma série da Hulu, da Amazon, que falava sobre saúde mental também, assim.
Nossa,
mas
verdade.
Mas achei muito legal, assim, também, enfim, é muito legal muitas coisas. A possibilidade de se falar sobre saúde mental, a possibilidade de abrir, francamente, que a gente tá ficando meio louco com essa coisa de internet, assim, sabe? Eu acho que... não é querer falar bem dos nossos tempos, porque quando a gente era jovenzinha também tinha muita maluquice. Mas, caraca, sei lá, é realmente muita transformação na nossa cabeça, assim, muita diferença de percepção e a gente fica meio sem saber o que fazer, assim. E eu também, eu, tipo assim, ao mesmo tempo que eu sou louca, amo os stories, mas como eu trabalho com isso, né, eu trabalho produzindo conteúdo para marcas, às vezes eu não aguento mais olhar para stories, eu não aguento mais produzir stories e eu. Às vezes, muitas vezes, muitos meses durante o ano, eu acabo não produzindo nada para minha conta pessoal, porque eu não aguento mais. É muito complicado, né? Tipo assim, realmente entra numa estafa assim de cansaço, assim, porque eu me entrego muito, né, para assistir, para ficar inteirada dentro desse mundo dos stories. É realmente muito conteúdo. Saudade de quando eu conseguia finalizar todas as carinhas de vocês que eu seguia, eu já consegui. Já existiu um tempo em que eu consegui ir até o final e ver todo mundo, zerar os stories. Mas hoje em dia isso é impossível, é muito conteúdo. Aumentou muito a oferta e a procura, né? Desse tipo de conteúdo, assim, uma loucura.
Você bem virginianinha, né, ali fazendo trabalho direito, se doando super. Não, você tá certa, porque se esse é o seu trabalho, você tem que fazer isso direito. O chato é realmente você chegar num nível de estafa, mas eu acho que você parar, você olhar e pensar, não, tá too much, eu vou parar um pouco, eu acho bom. Mas essa coisa de oferta e procura e tal, e pressão, não sei o quê, que já tinha antes em todas as outras mídias sociais, agora realmente tá potencializada ao máximo, ao extremo, porque tem essa coisa do FOMO, né? O Fear of Missing Out. E como os stories é uma coisa muito fácil de fazer, aperta um botãozinho, pronto, grava, já foi. Pode ser uma coisa bem tosca, entre aspas, que já tá valendo, porque. Claro que você sempre pode dar um tapa com os filtrinhos e tal, não sei o quê. Então é uma coisa muito fácil de você fazer. Então as pessoas estão fazendo várias e várias. Não só por causa disso, Amanda. Uma coisa que você falou que me lembrou sobre a experiência do usuário do Instagram em si. Se você for ver, os stories têm as bolinhas, né? E elas sempre ficam lá no topo. Isso é um conceito básico de UX, no sentido de tudo que tá em cima, tudo que. É meio que a primeira coisa que a galera do app quer que você veja ou interaja com. E outra coisa, só tem, eu acho que umas cinco bolinhas que são as primeiras, assim, que dá para você ver. E é o que você falou, antes a gente conseguia ver as bolinhas de todos os nossos amigos e tal. Agora a gente começa a ver que marcas estão fazendo conteúdos legais, não sei o quê, blá blá blá, tem influencers legais. Então a gente começa a seguir várias outras pessoas por causa dos stories também. Só que no final a gente nunca consegue ver, sei lá, mais de 10 pessoas e tal, assim. Então, fica meio que uma gamification, uma gamificação. Ai, gente, me deixa. Pra ver quem é que tá postando mais, porque o quanto mais você postar, obviamente a sua bolinha estará lá na frente. Isso já é uma outra pressão em cima de marcas, pessoas que nem você, que trabalham para marcas, em cima dos influencers mesmo. Então, é uma outra pressão que eu tenho medo de dar até um burnout nesses influencers de Instagram, como tá dando, por exemplo, nos YouTubers, que o algoritmo. Algoritmo, né, que fala? Algoritmo ou algoritmo?
Algoritmo.
Algoritmo, desculpa. O algoritmo.
Gente, quantos memes teremos?
Me deixa, eu sou da família Jagger Meneghel, vocês me respeitem. Mas é isso, o algoritmo sempre vai. Dá mais a mais importância de algum jeito às pessoas que estão postando mais, porque aí você vai estar tá lá na home do YouTube, ou então, nesse caso do Story, sua bolinha sempre vai estar tá lá no iniciozinho. Isso eu acho muito interessante. Mas, como a gente estava falando do FOMO, Fear of Missing Out, eu até fico pensando se não tem até um tipo de palavrinha que pode ser para o que a gente está sentindo agora, que a gente meio que se sente obrigado a share tudo que a gente faz, tudo que é legal. Me deixa falar inglês.
Total. Não, adoro, é isso aí.
E aí eu fico pensando se não fica uma coisa meio que sec, tipo, share everything, it's cool, sake. Quero falar que você ouviu essa coisinha aqui primeiro no podcast, viu?
Seisky, pode ser Seisky também. Sharing
Seis.
everything is cool.
Não sei.
Seisky. Seisky. Tem um
Seisque.
I, né? Is cool.
É, mas aí tem
Carioca
que.
gosta de colocar uma vogalzinha no meio aí do.
Mas eu tô pensando numa sigla internacional, tá bom, querida?
Ah,
Então, assim.
desculpa.
Mas eu realmente acho que a gente. Se tem uma sigla pra FOMO, Fear of Missing Out, acho que deveria ter uma coisa também pra Sharing Everything That It's Cool. Sei lá, sabe? Eu pensei nisso. Porque é uma coisa que a gente sente, né? Essa realmente pressão da sociedade e no, um no outro também. Porque eu mesma, assim, eu estando aqui, muita gente me fala, ah, você devia estar fazendo mais stories, não sei o que, não sei o que lá. E eu acho que eu deveria estar também fazendo, mas eu sou trouxa, eu não consigo me vender, eu sou horrível com personal branding. Vamos ver se com esse podcast o jogo muda.
Vamos ver, olha, você segue a gente, arroba Amanda Cinelli, arroba spread. Como é que é, Bruna? Fala
Meu
pra
é
gente.
arroba spread the photo love, que é tipo, compartilhe o amor pelas fotos. Uma coisa mais ou menos assim.
Amo. E aí você acompanha a gente e vê, porque no momento eu não tô postando nada. A Bruna até postou umas coisas bonitas
Eu
aí.
postei uma coisa aí, mas a Amanda, como ela falou, ela faz uns stories muito legais que eu acho
Ah, de
que.
vez em quando eu faço mesmo.
Nossa, sério, eu não faço muitos stories, não. Faço alguns, posto mais fotos,
Ah,
mas
a
a
Bruna faz uns
Amanda.
bonitos também. Todos os shows que ela vai nessa Europa, de meu Deus.
Eu tava no show da Robin outro dia, e ontem eu fui no Hot Ship. Eu não queria dizer nada, não. Vou postar esses stories. Mas então, eu só posto stories de coisas que realmente são, que eu acho que, sabe? Poxa, eu fiz vários vídeos da Robin porque eu sei que vários amigos meus gostariam de estar nesse show. E eu tava muito assim, cara, quero compartilhar com os meus amigos, porque de algum jeito eu sinto que eles estão aqui comigo,
Spread the
sabe?
photo love.
Spread the love, de algum jeito total. Spread the story love nesse sentido. Share
Então.
the experience, né? Tem isso também. Mas eu ia falar que seus stories são maravilhosos. É uma coisa que eu gosto muito dos stories, porque. Sim, porque trazem
Obrigada,
muitas
amiga.
informações. Eu não sei você. Mas eu no início eu seguia assim, eu seguia umas marcas de moda, eu seguia umas revistas de moda, eu seguia umas influencers fitness. E aí bateu a bad pra mim. Eu falei, meu, foda-se essa galera, tá me fazendo me sentir mal, sabe? E aí eu comecei a seguir uma galera que me faz me sentir bem, e você é uma delas, porque você traz muito conteúdo. E eu gosto de stories assim, de pessoas inteligentíssimas, entendeu? Que estão aí para compartilhar sua inteligência, tudo que lê, tudo que vem de interessante. Então eu tô seguindo muita gente assim, que não faz um stories da sua cara, da viagem e tal, mas que estão falando o livro que estão lendo, compartilhando artigo, umas coisas assim. Muita gente do Brasil também, muita mulher do Brasil. Também muita mulher negra para aprender mais, uma galera gay também, lésbicas, para desconstruir
Amor.
mais ainda. Mas isso é uma coisa que eu acho boa dos stories, porque no início desse episódio eu acho que a gente falou um pouco sobre quando que começou e a gente caiu nesse limbo horrível da saúde mental, que não é legal, principalmente para os jovens, millennials, mas tem muita coisa boa também nos stories. Então sigam a Amanda nos stories.
Mas eu acho legal que, assim, eu tava lendo esses dias, até no conteúdo de moda do El País. Nossa, me senti muito rica falando isso.
É,
Tipo,
bateu aqui
muito.
também, eu, gente, conteúdo de mata. Sabe,
Não,
amiga?
mas sério, tá saindo, assim, muita matéria sobre desintoxicação digital, né? E aí até nesses conteúdos de moda, de comportamento mesmo, assim, né? Porque eu acho que é isso, a gente tá no momento também que a gente usou tantos stories, os stories foram tão lindos, a gente ficou tão viciado mesmo, assim, sabe? Tipo, é isso, a gente foi usuário, né? Na internet a gente é usuário e a gente foi usuário de stories real, assim, tipo, a gente ficou muito empolgado. Mas talvez agora a gente está sentindo que a gente precisa usar um pouco menos, não sei. Eu pelo menos, particularmente, estou tentando equilibrar mesmo essa produção e esse uso. Porque eu amo, eu quero produzir muito, mas cansa, é muita coisa. Eu quero ver também muito, mas é muita coisa, então é difícil, assim, né? É ressignificar essa internet aí que a gente quer.
Sim. É interessante o que você está falando, porque acho que está tendo essa trend, entre as bolhas mais, assim, das camadas altas da sociedade, essa coisa de se desintoxicar, não usar o telefone por um tempo, o celular, não ver o Instagram, como é que é, deletar as redes sociais e tal, e aí para um retiro, não sei o que, não sei o que lá, que ok, acho bem ok, não acho ruim. O que eu fico mais preocupada mesmo é que essa é uma galera, assim, né, que tem algum tipo de cultura e tal, uma galera também mais velha, acho que é uma galera também mais velha que tá fazendo
Sim,
isso.
Sim, com certeza.
Então eu fico realmente mais preocupada com a galera mais nova, que tá sendo muito influenciada. E eu entendo, quando a gente é mais novo, a gente pensa muito na opinião dos outros, e a gente tá tentando se descobrir e tal. Mas agora, essa é a primeira geração que tá tendo muito essa influência dos stories. Então eu fico me perguntando como é que vai ser no futuro, cara. Como é que serão esses adultos? Essa galera tem que entrar agora na análise, entendeu? Não, mas é sério, porque eles estão, de algum jeito, intoxicando toda a saúde mental deles, a, como fala, self-esteem, autoestima.
Autoestima.
Isso.
Tecla Sasha.
Isso. Eu não sei, eu fico super preocupada. E aí, juntando essa coisa de usar muito e não usar nada, eu acho que a gente tem que realmente entrar num equilíbrio. Equilíbrio é tudo na vida, né? Então, assim, jovens, usem com parcimônia os stories, entendeu? Parcimônia é uma palavra muito de tia, né?
Parcimônia, gente antiga. Aquela pessoa ali, millennial, da época de 1980.
Essa sou eu. 80 não, 90, tá?
Ah, da década.
Tá, ah, tá bom. Mas é muito engraçado, né? A pessoa não lembra de palavras super normais de português e aí vai lembrar de parcimônia. Ok, vai entender.
Olha, tem alguma questão com afeto aí, que a gente falava muito da parcimônia nos anos 90 e ficou na sua cabecinha, querida.
Total, vou levar isso pra minha psicanálise.
Análise.
Cara, eu acho que a gente pode falar um pouco também de um outro assunto que eu acho meio shady do Instagram e também das mídias sociais, que é essa coisa de
Sim.
coleta de dados. Pam, pam, pam. Que eu acho que é uma coisa que as
Tá.
pessoas não pensam muito sobre, mas a gente vai falar sobre coleta de dados e filtros. Então, o que que eu acho que tá acontecendo? Eu percebi em mim mesma, e aí tive uma ideia, tive um pensamento que eu vou compartilhar com vocês, e eu tentei procurar artigos sobre isso, não encontrei muitos. Mas o que que eu penso? Eu não fazia muitos stories, e aí começaram a sair milhões de filtros maravilhosos, super artísticos e tal. Antes era tipo, sei lá, uns 10, né? E aí do nada, boom! E várias pessoas, vários artistas fazendo e tal, não sei o quê.
Que abriu para os artistas fazerem, né? Eu acho que isso que não tinha antes, era uma coisa só unilateral do Instagram.
Sim, artistas, alguns influencers também estão fazendo. Eu quero fazer o meu. Eu quero
É,
filtro
como
no
é que
ponte
faz,
aéreo.
Gabriela? Avisa pra gente. Vamos fazer
Avisa
um
se você
filtro do
sabe.
ponte aérea.
Isso, se você sabe, por favor, escreve pra gente no nosso Instagram. Ponte aérea pode, entendeu? Porque eu realmente quero muito fazer. Mas enfim, o que que eu queria falar? Os filtros, sim, eles são maravilhosos e eles realmente motivam outras pessoas que não faziam os stories. Por exemplo, eu, a fazer mais stories. Porque eu comecei a fazer uns storyzinhos só para ver os filtros e tal, e brincar, porque tem uns realmente muito legais. O que que acontece? Vocês aí de casa não fiquem achando que as mídias sociais, Facebook, Instagram, são empresas boazinhas, tá? Eles querem que vocês pensem isso, mas não são. Na real, eu sei de informações insiders do Silicon Valley. Vai,
Eita!
vai. Faz aí a tecla Sasha. O que que eu quis falar?
Informações especiais lá de dentro da
Lá de dentro,
comunidade.
é. Não, é basicamente assim. São empresas que, se você for ver, tão tendo um impacto negativo no mundo. Só que quem trabalha lá dentro tá realmente achando que tá fazendo a melhor coisa pro mundo. Você vai lá em Silicon Valley, tipo, eu nunca fui, mas assim, uns coworkers, uns colegas meus de trabalho já foram e falam que a galera fala como se estivesse fazendo a coisa mais maravilhosa, revolucionária pro mundo. O que que acontece no caso do Instagram? Com esses filtros, eles estão, na real, ok, te dando esses filtros bonitinhos, você se diverte, ah, seus amigos também adoram, mas estão tendo uma melhor, como fala, um melhor perfil de quem você é.
Segmentação.
estão entendendo melhor quem você é, estão pegando mais seus dados, estão pegando os dados do que estão ao seu redor. E isso é uma coisa que eu tenho esse pensamento. Eu ainda não realmente vi algum artigo, talvez eu não tenha pesquisado direito, não sei. Mas eu tenho certeza,
ou
cara.
Ou talvez ninguém tá falando também, né?
Mas assim, eu tenho certeza, cara. É, não. Assim, eles têm acesso a tudo, entendeu? Tudo que você faz no seu app, eles têm acesso. Isso você pode ter certeza. Então, quando você grava, que você tá numa festa, na festa tal que você vai sempre, ou na coisa que você comprou e não sei o que, não sei o que lá. Cara, isso influencia com certeza os ads e tudo que for influenciado pelos seus dados pessoais. Estão te dando, assim, um perfil muito mais completo de quem você é. E isso é uma coisa que meio que me preocupa, mas claro que ninguém vai deixar, nem eu vou deixar de usar os stories de vez em quando, pensando, ai meu Deus, meus dados e não sei o quê. Porque o benefício que eles trazem de entretenimento, de compartilhar. Eu já ia falar compartilhação de novo, amiga. Pra quem não ouviu o primeiro episódio, tô com eu vou levar essa questão pra análise, entendeu? Porque,
compartilha
de novo,
a ação.
Compartilha a ação.
Compartilhar as nossas ações. É
mas
isso.
É, compartilha
marketing a ação. Pessoal.
É, me preocupa, mas, enfim, são pouquíssimas pessoas que estão preocupadas com isso. E mesmo eu preocupada, não vou deixar de usar os stories. Mas eu acho muito interessante ver como os stories são essa coisa meio yin yang. Tem um lado muito legal, mas também tem um lado meio podre por trás de tudo isso.
Eu acho que isso é uma tendência, né, dos nossos mundos contemporâneos, ou no caso, nosso mundo, né, único, né, que hoje em dia a gente consegue ver melhor, pelo menos alguns lados a mais, né, tipo assim, a gente tá conseguindo ver dois lados, assim, ou talvez dá pra criar mais um terceiro, um quarto, mas antes a gente só via um lado muito das coisas, né.
Uhum.
Acho que pelo menos tá melhorando. Mas acho legal, assim, comentando isso que você tava falando, que é, assim, muito babado, assim, muito surreal realmente pensar. Eu acho que realmente não tem pouquíssimas pessoas pensando sobre isso. E talvez tenha mais gente até aí mais perto de você pensando sobre isso, porque você tá mais inserida nesse contexto Europa e tal, em que as pessoas estão falando muito do Cambridge Analytica, né? Aqui é óbvio que as pessoas também falaram muito, muito, muito. É, e todo mundo que está inserido na internet fala de alguma forma. Mas eu acho que, assim, pô, eu trabalho com isso, eu tive uma formação, de novo, alô, UF, estudo de mídia maravilhosa, com professores incríveis que falavam muito sobre esse tipo de questão de privacidade e tal.
Alô, Niterói!
Alô, Niterói! Mas eu acho que eu deixo usar, eu gosto de participar de muitas ações, assim, de que as marcas e Google e Facebook e Instagram fazem, e meio que já aceitei que tudo bem, eu tô entregando meus dados. Desculpa a sociedade, se isso vai ser usado contra mim futuramente, eu não sei, mas eu tô entregando. E é foda, né? Porque, inclusive, assim, o Snapchat, percebendo essa situação de dados, né, que o Facebook, né, que o Mark Zuckerberg tá passando, que ele detém Facebook e Instagram, então metade da internet é dele, outra metade é do Google, e aí sobra 1% entre as outras pessoas.
É deep internet.
Deep internet.
Sei lá.
E o Snapchat, ele começou a... O que que ele pensou como diferencial para a marca dele, né? Que é a única coisa que ele mantinha e que era muito legal, que as pessoas amavam, né, quando tava bombando, é de fato essa privacidade, essa experiência que você não consegue parar o Snap para visualizar melhor. É aquilo, acabou, perdeu, não tem mais, foi embora, foi pro lixo, sabe, não vai voltar mais. E talvez, assim, talvez essa intenção, né, de uma coisa que não seja eterna mesmo, que seja efêmero, que seja rápido, o Snap tá tentando contar com essa vontade, né, que as pessoas tenham essa vontade de novo, para ver se ele volta, né.
Uhum.
E aí agora ele tá tentando fazer uns conteúdos, assim, uns branded content com outros aplicativos. Então, por exemplo, agora eles acabaram de falar que o Tinder vai inserir, tipo, umas histórias, assim, dentro do aplicativo dele. Então, eu não uso mais o Tinder há muito tempo, tá? Que eu sou uma pessoa comprometida, mas, sei lá, você tá vendo a pessoa ali, e aí alguma situação vai aparecer o stories dessa pessoa que ela colocou lá no Tinder, passou do Snap pro Tinder, E aquilo vai ser uma. Eles querem, né? Que seja uma possibilidade da pessoa olhar e falar: ah, tá bom, tá, fez isso aqui no outro dia, eu vou dar match, sabe? E enfim, que engaje mais, que crie outros tipos de interação dentro do app.
Ah, interessante.
É, que é legal, né? Mas assim, vamos ver aí se eles vão conseguir. E eu achei muito legal que eles falaram que é tipo isso, né? Tipo assim, não é inteligente para eles, sei lá, meio que pararem, ficarem de mal com o Mark Zuckerberg, tio Mark, porque tio Mark roubou as coisas dele. Tipo, não, vamos entrar aí nessa festa, porque agora, né, rolou essa Snapchatificação do mundo, mas que na verdade é stories, storyficação, sei lá, do mundo. Todo mundo agora faz
Storification.
séries, é, sei lá, sabe? E eles estão querem surfar, querem uma parte desse mercado, né, cara? Estão certíssimos eles, né? Eles que inventaram a porra toda. Vão ver aí, vão colocar mais conteúdos de stories, mais desse tipo de jeitinho pra gente lidar aí com os aplicativos do mundo digital. Vamos ver como é que vai ser.
Vamos
Se o
ver o que
povo
que
vai
tem no
querer
futuro pro Snap.
vender mais. Porque é vender mais dados, né? É organizar mais a situação em dados, a internet, né? Mas vamos ver se o povo vai querer, vai gostar.
Mas você falou duas coisas que eu achei, não sei, puxaram umas coisas aqui que eu pensei. Uma é a coisa de privacidade e como que as pessoas se ligam nisso na Europa ou aqui na Alemanha, porque é um assunto muito importante. Os alemães, eles, assim, é uma, como fala, uma contraste muito grande com a cultura brasileira, porque realmente acho que a cultura americana num todo, assim, todas as Américas, acho que a gente, tipo, pega aí meus dados, foda-se, dá coisa pra gente comprar, pra gente ver e tal, pra gente consumir. Aqui não, aqui a galera, assim, a galera no Facebook nem bota o nome certo. Não
É
usam, não,
verdade.
usam os codinomes e tal, são super preocupadas com todos os seus dados e tal, sério. Aqui na Europa tem, tem umas leis e tal que cagaram um tempo. Eu esqueci o nome da lei. Enfim. Mas aqui tem uma preocupação muito maior, tanto que eu vejo que meus amigos europeus já não fazem tantos stories que nem os amigos brasileiros. Isso eu também acho muito interessante. Aqui a galera já tá num outro patamar realmente de, cara, vamos viver a vida offline, as melhores coisas realmente. What happens here, stay here, sabe? Tipo, não compartilha mesmo. Mas, de novo, eu tô numa bolha de uma galera que já é um pouco mais velha e tal. Eu acho que as crianças, de algum jeito, os jovens millennials, eles talvez estejam mais nessa coisa de estar compartilhando muito mais. Mas não sei, eu tenho o meu gut feeling que realmente a Europa usa muito menos os stories do que Estados Unidos, Brasil, América Latina e
É, o
etc.
Brasil é o segundo maior, a segunda maior população de internet, né, do mundo. Então, assim, a gente
Caramba.
usa muito. O Brasil é o lugar, assim. Por isso que, assim, a gente, né, vive muito internet, talvez por isso. O
Por isso que
brasileiro
a gente tem que
gosta.
bombar esse Instagram, gente. Segue lá, gente. Arroba po... Como é que é o nome? Nossa. Ponte Aérea Pode.
Ponte aérea pode.
Isso. Esse
Pode
café.
tudo.
Isso. Acho que é isso, né, amiga? Você quer
É
falar mais
isso,
alguma
falamos pra
coisa?
caramba. Não. Eu quero falar, na verdade, só que vou fazer uma ode aqui à minha série favorita que está finalizando agora na última temporada, Broad City, tá? Que eu
Ai, vai
amo.
acabar, não acredito.
Já acabou, já teve a exibição do último episódio, eu ainda não
Ai, que
vi porque
triste,
eu tô com
também não.
medo. Mas eu assisti o primeiro episódio, cara. E assim, eu sugiro que você assiste a série desde a primeira temporada. Mas o primeiro episódio da quinta temporada, você não vai se arrepender. É um episódio todo feito em story, assim. Tipo, é surreal pra gente falar de storytelling mesmo, sem formato. Porque uma outra parte, né, que a gente poderia falar, cara, porque esse assunto assim, não para sobre stories. É como as narrativas de audiovisuais mudaram com os stories, assim, né? Tipo, dá muito pano pra manga essa situação.
Sim, é propaganda e é o que você...
Filme, série,
Isso.
tudo.
Isso dá para falar muito, talvez no episódio 2 sobre os stories,
Quem
então, né?
sabe? Vamos
Exato.
falar
Se
de
você
story
quer um
storytelling.
episódio 2 sobre os stories,
Escreve
escreve
pra
pra gente
gente.
nas nossas redes sociais. Ponte aérea,
Mas é
pode.
isso. Esse episódio que é de stories, gente, é maravilhoso. Assistam e tem muita interaçãozinha de visual, né? Junto com a imagem que já tá rodando. Enfim, é incrível. Assistam.
Sim.
É
Broad City é
isso.
muito bom, que pena que acabou. Miga, acho que é isso. Temos
Broad City.
podcast, temos
Temos um
podcast.
podcast.
Ponte Aérezinha número
Obrigada a
12.
vocês.
Sim,
Beijos.
nós falamos. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. Por favor, comentem o que vocês acharam, se vocês gostam dos stories, se vocês usam muito, se vocês têm umas boas referências de stories para mandar pra gente também, porque a gente gosta. Se você já fez um detox de stories, de mídias sociais. Eu realmente adoraria saber de tudo que a galera que vai ouvir pensa sobre os stories e mídias sociais, não sei o quê. É
Sim,
isso.
falem com a gente desse assunto, que a gente adora esse assunto.
Porfa. Então, nos vemos no próximo episódio, né?
Beijo.
Beijo!